Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 3. Paulo escrevendo aos Coríntios a primeira carta, no capítulo 3, onde nós encontramos orientações maravilhosas. Diz a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Encontrou? Então vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, a sua primeira carta aos Coríntios, o capítulo 3. Está escrito assim. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, diz a palavra do Senhor. Como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estavam prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais e não andais segundo os homens? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão, trabalhadores, ministros pelos quais crestes, e isto conforme o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, a sua recompensa, segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus. E edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio construtor, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele, pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará, pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, ele é separado, sagrado ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender, compreender, na reflexão da tua palavra, onde muitas vidas estão aqui esperando um alimento para que sejam fortalecidos, recebam do Senhor, uma alegria, uma bênção de cura, de esperança, uma bênção de fortalecimento, de renovo, que sejam vivificados, que tenham esperança viva, como disse o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor. Não é nada quem planta, não é coisa alguma quem rega, não é coisa alguma quem planta, mas tudo é o Senhor que dá o crescimento. Que assim, a cada irmão que está ouvindo, possa ter a consciência que mesmo no anonimato, são chamados, são amados pelo Senhor. E cada um tem o seu trabalho, cada um tem o seu ministério, cada um tem a sua cooperação na obra do Senhor. Pedimos que a porta da palavra seja aberta para que possamos ser edificados, para que possamos ser amadurecidos em nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Irmãos, Paulo aqui, ele nos dá algumas recomendações, ensinamentos para a igreja de Corinto. Ele começa nos versículos de 1 a 3, dando uma palavra bem dura, muito objetiva, sem rodeios. E começa a falar sobre divisões na igreja, contendas na igreja de Corinto. É bom lembrar, quando Paulo fala de contenda na igreja, não quer dizer que igrejas denominacionais todas estão no centro da vontade de Deus. Igreja que está no centro da vontade de Deus é que ama Jesus e guarda a sua palavra. Portanto, não estamos falando aqui de batalha e lutar pela verdade. Você tem que confrontar, tem que guerrear mesmo. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. O que está dizendo aqui é que está havendo disputa, competição. Paulo considera o trabalho feito por aqueles que anunciam o Evangelho. E aqui fica muito claro. Ele diz que, olha, vocês foram salvos pela pregação do Evangelho. Eu, Apolo, nós pregamos, mas a glória é para o Senhor. Deus quem determina o trabalho de cada um. E cada trabalho que cada um deve fazer. Nenhum é mais importante do que o outro. E por isso Paulo aqui dá essa palavra dura, áspera, mas cheia de amor, de graça, de misericórdia. O que estava acontecendo é que vários grupos, Pedro, os de Apolo e os de Paulo, se formaram porque as pessoas pensavam que o seu líder era mais importante do que os outros líderes. Assim, aqueles cristãos da cidade de Corinto estavam se comportando como se pertencessem a este mundo, não como pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, Pedro, Paulo, Apolo, Barnabé, Tiago, João, são pessoas que são usadas dentro do chamado de cada um. Pessoas que nós conhecemos, os nomes relatados na Bíblia, mas você também foi chamado por Deus e você precisa entender que, mesmo estando no anonimato, você tem a sua recompensa. Você tem um trabalho a exercer, um trabalho a executar para Deus. Ninguém está vendo. Não importa que ninguém esteja vendo. O que importa é aquele que dá a recompensa. Está observando você, a intenção do seu coração. E tudo que você está fazendo é para edificar vidas, para levantar vidas que estão abatidas, vidas que se perderam no meio do caminho, vidas que estão fragilizadas, fracas, vidas que estão em pecado porque foram pegos em armadilhas de Satanás e você está sendo usado de um jeito ou de outro para visitar, para orar pelo enfermo que está lá no leito, para você visitar aquele que está privado de sua liberdade no cárcere, literalmente, para você orar para libertar aquele que está viciado em algum tipo, em alguma amarra, álcool, droga, prostituição, jogos, todo tipo, e você está sendo usado para isso. E você tem uma igreja, você tem um pastor local que orienta, que prega, mas você tem uma função dentro do corpo, você tem um ministério a cumprir. Você imagina se todos cumprissem a sua função, você imagina que se todos cumprissem o seu talento dentro da igreja, não ficaria pesado para cada um, não ficaria pesado para um irmão, uma irmã, um dirigente. O que tem ocorrido é que pessoas estão sobrecarregadas porque os membros de uma congregação local não estão cumprindo o seu dever como servo e como serva. Estão acomodados, estão fragilizados, estão feridos por algum motivo, estão deixando de realizar, cumprir o ministério que Deus deu, o dom que Deus deu. E Paulo diz não só a Timóteo, mas fala para cada um de nós, olha, não despreze o dom, não despreze a função, não despreze o talento que Deus deu a você. Não permita que isso aconteça. Não permita que essas coisas aconteçam. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, o nosso Deus animando os seus servos quando eles estão em grandes lutas, em grandes batalhas, quando os servos do Senhor estão em desânimo. Existem dias que parece que tudo vai cair sobre a sua cabeça, você parece que quer desistir de tudo. Você não quer mais trabalhar, você não quer ir para a congregação, você não fica quieto dentro de casa e há uma angústia no coração. Eu quero dizer para você, ser fiel já é angustiante.
traz angústia, porque você está com a sua fé contrapondo o mundo inteiro. Então você, com uma fé já estabelecida, arraigada no Senhor e Salvador Jesus Cristo, você que foi transformado à imagem e semelhança do Senhor, você que nasceu de novo, já é angustiante você viver com esta fé. E por isso não se tenha como medroso, não se tenha como derrotado. Quantas pessoas se sentem derrotados, derrotadas? Por quê? Por que isso acontece? Porque parece que as coisas não vão bem. Parece que os frutos que você, a semente que você plantou não está germinando, não está acontecendo nada. E desânimo vem. O próprio Deus fala que nós precisamos nos animar nele, nos fortalecer nele. E aqui Paulo, ele dá uma palavra de ânimo para cada um de nós, dizendo que o crescimento quem dá é o Senhor. E Deus mantém a igreja dele através de ministros ordenados e de todos os outros ministros, ou seja, servidores, servidores do evangelho, do reino, da obra do Senhor. Indivíduos salvos, indivíduos comprados pelo sangue de Jesus. São pessoas que não são superdotados de inteligência, não são eloquentes, não são excelentes oradores, mas são pessoas salvas pelo mérito de Jesus, consagradas ao Senhor. E uma coisa eu tenho certeza, você que está me ouvindo agora, só Deus, só o Senhor, independente da sua força, independente do que você faz, da sua profissão, mas só Deus pode fazer que o seu trabalho no Senhor seja frutífero, porque a obra é dele. Então é preciso esperar pacientemente o tempo de Deus. Você não pode se frustrar quando os resultados não estão como você gostaria que tivesse. Como eu gostaria de ter resultados mais aprazíveis hoje? E eu gostaria, sim, mas uma coisa sou eu, outra coisa é o tempo de Deus, a vontade de Deus. Uma coisa é, eu estou realizando a vontade de Deus, eu estou fazendo o trabalho de Deus, eu estou me esforçando. Quando eu falo esforçando, não é obra religiosa, pieguismo, ritualismo, fanatismo religioso. Eu estou me esforçando, realizando a obra de Deus, a começar dentro de casa. Tem pessoas que querem ser bênção em todos os lugares, mas não são bênção dentro de casa. Deus ensina através da sua palavra que nós precisamos começar a ser piedosos, ou seja, louvar a Deus, glorificar a Deus dentro da nossa própria casa, fazer nossos filhos discípulos, fazer nossa esposa discípula do Senhor Jesus. 1 Timóteo 5, versículo 4 diz que nós precisamos fazer com os nossos filhos, nossos netos, aqueles que têm, sejam piedosos. Então a piedade tem que começar dentro de casa, o serviço dentro de casa, porque a casa que nós habitamos, a nossa residência, é a igreja de Jesus, porque eu sou a igreja. Você já parou para pensar nisso? Não eximindo você das suas responsabilidades da congregação que você tem, que você está inserido, de maneira nenhuma. Então, se existe algo tentando frustrar você, o resultado não está contento, não desanime, não perca a esperança, tenha paciência, tenha fé. Eu já disse, a fé já é angustiante, porque a nossa fé vai de contramão ao mundo, vai de contramão às falsas religiões, vai de contramão às heresias. Isso é angustiante, isso nos causa aflição. Quantos missionários foram tentados a abandonar o serviço porque o resultado não veio? Quantas pessoas ficaram no campo evangelizando 1, 2, 3 anos e ninguém se converteu? Temos o relato de missionário que 10 anos ficou no campo e desses 10 anos uma pessoa só se converteu. Mas não foi só o trabalho de evangelismo. Ele estava fazendo a tradução da Bíblia para o dialeto local e depois da tradução da Bíblia, depois dessa conversão, essa pessoa que se converteu foi um instrumento de Deus para aquela nação inteira. Eu não sei quanto tempo você está no campo, quanto tempo você está na presença do Senhor. Não desanime. Seja paciente, constante. E trabalha. Exercício espiritual, exercício físico. Deus usa dos seus recursos para nos encorajar, enviando mensagens, profetas, profetisas, louvores para nos animar e dizer que nós estamos sendo assistidos a cada minuto, a cada instante, pelo Todo-Poderoso, aquele que nos chamou. Ele completará a obra, ele aperfeiçoará a obra em nossas vidas. É preciso esforço, nenhum esforço nosso é inútil. Mas algumas pessoas são tentadas a pensar assim: inútil foi servir a Deus, inútil foi servir a Deus. Me lembrei de Asaf no seu Salmo 73, ele disse: é em vão servir a Deus. Nesse caso, não porque ele não estava falando sobre frutos do seu evangelismo, mas por ver a prosperidade de ímpios. Eu citei uma vez aqui, eu quero repetir. Nós vamos começar a fazer evangelismo ao derredor da Igreja Tabernáculo na Prainha. Comércio, residências, lojas, vamos estar lá no próximo sábado. Teremos vigília, teremos oração. Para nós pode não ter resultados imediatos, mas quem dá o crescimento é o Senhor. A nossa função é: prega o Evangelho, testemunha o Evangelho, viva o Evangelho, glorifica o nome do Senhor Jesus, fale da volta do Senhor Jesus, diga que o pecado separa o homem de Deus, diga que essas coisas, é por isso que entra a ira de Deus na vida das pessoas, é por causa do pecado. Nós estamos fazendo isso. Eu nunca esqueço, eu sempre dou esse testemunho, eu quero repetir, pregando todos os domingos, 14 horas, na Praça de Barros Filho, na Estrada João Paulo, próximo à Avenida Brasil, todos os domingos às 14 horas. Lembro como se fosse hoje, eu e o irmão Rogério, um carrinho de mão com a caixa de som, levando para lá, fazendo a reunião. É uma praça onde tinha muitos bares, tinha um comércio, tinha padaria, ponto de ônibus, e todos os domingos às 14 horas nós estávamos lá. E nós não víamos pessoas se decidirem com os nossos olhos. As pessoas passavam, as pessoas negavam, às vezes receberam um folheto de evangelismo. Muitos levavam tapas na mão na hora de entregar um folheto. Isso não quero dizer para você que nos dá ânimo, não, dá desânimo. Estou fazendo ali, não vejo fruto, não vejo resultado do meu trabalho. Como estar animado assim? Mas foi numa noite de domingo que uma pessoa chegou na congregação, na Estrada de João Paulo, em Barros Filho, na Assembleia de Deus, da onde eu pertencia, dizendo que queria Jesus, porque ouviu uma pregação na tarde, na praça. Ele estava ao alcance da audição, da voz do pregador, eu não lembro quem foi. Ele estava se drogando e ele ali aceitou Jesus. Uma pessoa que nós não conhecíamos, não estávamos vendo, não estava ali, mas foi tocada pela pregação. Às vezes você não sabe o testemunho que você dá. Não pare, não desanime. A sua função, o que Deus deu para você, o dom e o talento, siga em frente. Há recompensa no Senhor. Há recompensa no Senhor. E eu pergunto a você: você está cumprindo a tarefa que Deus tem reservado para você? Você tem cumprido a tarefa? O trabalho que Deus colocou para você realizar? Está escrito aqui na palavra do Senhor: nós somos ministros, ou seja, servidores, somos servos de Deus, ministros pelos quais nós cremos. Aqueles que são trabalhadores do Senhor vão fazer com que pessoas vão crer. Leia o versículo número 5. Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. É o versículo 5 do capítulo 3. Cada um de nós somos servidores de Deus. E você também é um servidor de Deus. Deus deu um trabalho para você, uma função para você. E através de você, muitos irão crer. Aí está o evangelho, aí está o serviço. Muitos vão crer através do seu serviço a Deus, na sua empresa, na sua loja, no seu comércio, na sua faculdade, no seu colégio, no seu curso, na fila de banco, na fila de ônibus, onde quer que você esteja, seja um servidor do Senhor. E ser servidor do Senhor não é frequentador de igreja. Se participar da congregação faz parte de ali animar os irmãos. Tudo isso faz parte. Mas ser servidor do Senhor é ser servidor 24 horas, começando dentro da nossa casa. É dentro de casa que nós somos piedosos. É dentro de casa que temos que mostrar o nosso serviço para Deus, amando o nosso cônjuge, amando nossos filhos, dando tempo de qualidade para os nossos filhos. Eu peço a você, continue trabalhando. Os resultados podem não estar visíveis aos seus olhos. Continue trabalhando. O missionário ficou desanimado pelo árduo trabalho, por ter deixado o conforto, por ter deixado a capital, ter deixado a família. Mas ele continuou. Continuou, continuou, e os frutos vieram. E muitas vezes, os frutos vêm quando nós partimos, mas a semente ficou, foi plantada, e o crescimento, quem faz germinar é o Senhor. Ele que dá o crescimento. Não pare de trabalhar. Não pare de olhar para o alto. Não pare de olhar para cima. Persevere. Persevere. Seu trabalho está duro, meu irmão. Papel de esposa está difícil, o cônjuge está difícil, o filho está dando trabalho, está desobediente. O trabalho é duro demais, o Senhor disse que seria duro, são os embates. Você não está encontrando evidência, você não está vendo progresso na sua vida. Insista, persista. Se Deus colocou você nesse trabalho, Deus vai dar o crescimento no tempo dele. No devido tempo, ele dará a vitória. Nós temos a nossa responsabilidade. Agora os resultados estão nas mãos do Senhor. Não desista. Você que ninguém conhece, você que mora em algum lugar distante, parece que está esquecido. Você está esquecida. Mas Deus te ouve. Deus te vê. Deus te visita. Deus te consola. Deus te assiste. Continue. Haverá progresso. Haverá progresso. Persista no trabalho do Senhor. Não importa se ninguém conhece você. Você é anônimo. Não importa. E teremos muitas surpresas naquele dia, onde os anônimos serão galardoados, recompensados, e aqueles conhecidos, será que estarão? Não tendo menos galardão, menos recompensa, mas será que alcançarão a salvação? O importante é você ficar firme diante daquele que te chamou, fiel ao teu Deus. Vamos juntos. A sua perseverança nos faz perseverar. Preste atenção no que eu vou falar. A sua perseverança nos faz perseverar. E eu quero contar um testemunho aqui. Agora. Eu ontem orei com o Senhor. Ontem orei com o meu Deus. E falei, Senhor, os meus filhos não estão morando comigo. Os meus filhos não estão orando comigo, não estão indo orar. Sim, ora em casa, mas estão orando, buscando de madrugada comigo. Eu falei sozinho com Deus. E ontem à noite, a minha filha me lembrou, pai, amanhã eu vou orar com o Senhor. E 5h20 ela estava aqui. Há quanto tempo nós temos orado de madrugada aqui? Há mais de 2 anos. Você imaginou se eu desistisse?
Você imagina se eu fizesse força, violência, amarrar?
Aleluia, Jesus!
Eu não sei quanto tempo você está esperando para o seu filho, para o seu cônjuge, ou até mesmo para você. É da sua perseverança que você vai ganhar a sua alma e almas daqueles que estão ao seu derredor. Não desista. Persevere. Persevere. Deus, ele vai te dar a resposta. Deus vai dar a resposta.